É natural, à medida que vai saindo, até por conta das mudanças contínuas, né, Oswaldo? A
Exato.
gente vê que são decretos em cima de decretos, vence um, a validade é curta, 10 dias, 15 dias, então está mudando bastante. E aí as dúvidas também vão surgindo para saber o que que mudou em relação ao anterior, né?
Bom, prefeito, e a pressão foi grande ontem lá na Munob em Cornélio.
Foi grande.
Foi grande, a gente sabe pela ata, a gente vê que a situação não é fácil aguentar, mas cada um sabe onde é perto do seu calo, né? Como diz o ditado, né?
De fato, né? Nós viemos assim fazendo um trabalho árduo, duro, difícil, muitas vezes até incompreendido, mas conseguimos manter um controle sobre os nossos números aqui do controle da pandemia, tá? E com isso a gente sentiu assim uma segurança de poder flexibilizar a volta do comércio ainda hoje, segunda-feira, né? Então estivemos reunidos no sábado, analisando todos os números e dados da nossa campanha contra o coronavírus, e por isso a gente sentiu essa possibilidade de conceder ao comércio uma abertura antecipada.
Agora nós estamos com o Bruno Cassan, que é o secretário do Comércio, da Indústria do Comércio. Situação da abertura, como é que vai ficar, Bruno? Explicar direitinho, porque tem muita gente confundindo. Mas daí eu tenho uma padaria, na padaria não consta ali, né? Aí eu tenho o bar, eu posso ficar até as 8 da noite aberto. Eu posso fazer delivery no domingo? Eu não posso fazer? Como é que é a situação pro final de semana, principalmente o comerciante que está nos ouvindo nesse momento?
Bom dia, Oswaldo. Bom
Bom
dia a
dia,
todos os
boa tarde,
ouvintes.
boa tarde.
Boa
Já estamos
tarde,
12,
né?
10 horas,
Não, não
um
almocei
passo
ainda,
teu.
então tá
É, quando a
valendo.
gente não almoça, a gente.
Isso
Mas
aí.
como é que ficaria a
Uma
situação?
boa tarde a você e todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estar falando aqui novamente com vocês. Realmente, Oswaldo, graças a um ótimo trabalho de toda a equipe, né? Hoje conseguimos reabrir nosso comércio. Agradecer ao empenho do prefeito Jaels, que foi firme na sua decisão, juntamente com todo o secretariado, principalmente com a Secretaria de Saúde e com o apoio de todos os vereadores, né? Tivemos bastante diálogo com o pessoal também do comércio, o pessoal da SEAB que está no, nos ajudando nesse momento difícil. E fica muitas dúvidas, questão desse decreto, né? O comércio não essencial, eu digo ali da região, os não essenciais, eles abriram hoje às 9 horas e vão até às 18 horas, né? Questão dos bares. Os bares vão ter que seguir a toque de recolher até às 20 horas da noite, né? E questão do final de semana, o delivery está autorizado até às 23 horas.
Tá. E no domingo, quando fecha tudo, segundo o artigo 5º aqui?
O delivery ficou autorizado, né, Jaels? Questão do domingo também?
É porque, na verdade,
Sim,
olha, o artigo
delivery sim.
5º, o prefeito diz o seguinte: determina que durante o final de semana, compreendido em 13 e 14 de março de 2021, suspensão das atividades não essenciais no município de Bandeirantes, com medida obrigatória para o enfrentamento tal. Parágrafo 1. Determina que no dia 14, o fechamento de supermercados, restaurantes, bares, lanchonetes, pesqueiros, sorveterias, açaiterias, pastelarias, lojas de conveniência. Então, quer dizer, é nesse sentido que a gente que tá chamando a atenção. Por quê? No parágrafo 1 determina isso, que não. O fechamento de tudo isso aí. Então, quer dizer, se está fechado, como é que vai fazer, né? Para fazer
É
o
que não
delivery.
vai ter, acho que, atendimento local, né? Então, as
Isso, é.
entregas estão autorizadas.
Na esteira do decreto estadual também vai dizer isso, né? Que é fechado, permitindo-se, proibindo o consumo no local, né? E aí o delivery pode ser feito pelos restaurantes, lanchonetes, pode ser feito.
É porque hoje questionaram, mas vocês estão falando que é isso aí. Eu estou questionando que me questionaram hoje. Mas a do Estado diz que é para cidade acima de 50 mil habitantes. Por que que nós temos que seguir? Tem essa coisa. Então você vai falar o quê? É duro, né?
Por isso que nós fizemos um
Um
decreto
decreto
nosso aqui,
municipal.
né? Porque lá o decreto carreava mais para cidades acima de 50 mil habitantes, né? Gostaria de salientar, Oswaldo, que a nossa decisão foi pautada não só nos nossos números, né? Mas ela também foi acompanhada de medidas extras. Nós vamos ter, a partir da tarde agora, um monitoramento do fluxo de veículos oriundos de Itambaracá, Andirá, Cornélio, Santa Mariana e Abatiá, né? Nós vamos só monitorar o fluxo de veículos e também se há algum indício, algum elemento que indique que a pessoa possa estar acometida do vírus.
E então, como é que vai ser feito isso, prefeito? Como é que vai ser feito isso?
Nós já estamos contando com a ajuda de algumas entidades particulares, a própria CIAB está nos ajudando. Nós vamos colocar carros de som na rua, vamos estabelecer 5 postos de abordagem dos veículos que vão estar vindo. Vai ser colocado cones nas entradas, das 5 entradas da cidade. E ali vão ser as equipes que vão estar monitorando da vigilância sanitária, da saúde e também do setor administrativo, tanto da prefeitura como do SAAI, né? E algumas entidades que serviram alguns trabalhadores para que nós pudéssemos fazer esse monitoramento.
E isso será feito hoje e amanhã?
Hoje e amanhã.
Porque na quarta já é liberado, né?
Correto. Na quarta já entra já dentro liberado. Do decreto estadual.
E isso será feito nas 3 entradas da cidade?
4, né? Santa 4. Mariana, Andirá, Abatiá e Itambaragá.
5, né? Porque 5 se a gente entradas. For contar todas...
Ali,
né?
O cemitério ali, né?
Que na verdade a gente contar todas também, não vamos contar mais de 5.
Verdade.
Que se a gente for contar todas...
zona rural, né?
É, nós temos as entradas que aí que às vezes não aparecem, mas essas entradas... Nós temos aqui a entrada de Andirá, temos aqui a entrada do São Miguel Arcanjo, temos a entrada do cemitério, temos a entrada do... Só aqui nós já temos 4.
É, né? No motel ali tem uma entrada.
Tem uma entrada.
É.
Nós temos, olha, só para você ter uma ideia, aqui da Nirada, que é do trevo do Tom, subindo nós temos de Abatiá.
De Abatiá, cá. Segunda.
Depois nós temos a entrada do motel, temos a entrada do cemitério. Só 4. Ali já tem 4, quer dizer, se a gente
aí,
for contar todas...
São Miguel 5, Itambaracá 6. Não tem jeito.
Então é 5 mais, vamos sim, que vão ser mais vigiadas.
Na verdade, a gente vai reunir as 3 entradas ali, a do cemitério, a do motel e a daquele loteamento que está saindo, apesar de estar bloqueado com um monte de pedras, nós vamos fazer essa abordagem ali nas proximidades do residencial das Torres, próximo daquela chácara do sol.
Tá na hora que entra ali, né?
E assim você consegue reunir as 3 entradas numa só. E aí faz a abordagem.
Tá. E isso é, mesmo, a gente sabe que 24 horas não tem como nem... munição suficiente para isso, né? Vamos dizer bem a verdade, né?
Não há necessidade porque o comércio fecha às 6 horas, então...
Aí já não,
já não há necessidade.
E o toque de recolher,
às 8 horas.
Né? Então, mas vai dispendiar de um bom número de pessoas, né?
Correto. É verdade. Nós vamos precisar ali de um contingente próximo de 30 pessoas para fazer essas abordagens aí e também o rodízio entre eles, né? Permitindo agora, almoço e descanso.
A venda da bebida alcoólica no final de semana, como é que vai ser isso aí? Como é que vai proibir isso, principalmente no mercado? Vai ser difícil, né?
Papel, tem que respeitar.
Tá, não, mas veja bem, o cidadão ele vai fazer a compra, como é que ele vai fazer? Ele põe na compra. Meio esquisito, né? Porque na verdade, eu estava vendo aqui o decreto, e, na verdade ele segue boa parte do Estado, mas não dá para você ter assim, não pode vender, mas... Como é que ele vai vender no sábado e no domingo? Né? Não sabe, porque no domingo não tá aberto o mercado.
Oswaldo, eu vou ser sincero para você.
Tarde, Wanderson,
boa tarde, Secretário, né? Boa tarde, ouvinte que está aí sintonizado com a gente. Eu estava atendendo a Tati aqui, a nossa enfermeira-chefe aqui da clínica de Sentinela aqui do lado. A gente está ali com movimento, né? E então...
Então o movimento hoje foi grande também, não?
O normal de segunda-feira, sabe? Não tivemos nada além 20, daquilo que pessoas. Toda segunda-feira... temos ali na clínica. Agora, Oswaldo, a gente, na verdade, não precisava de abordar um assunto desse do cidadão comprar bebida no fim de semana. Mas é aquela questão da pessoa insistir em fazer algo que não deveria nesse momento, sabe?
E ele vai brigar com o dono do mercado.
Isso. Agora, nós, eu entendo, é a orientação nossa da saúde para o prefeito, certo? É de que a gente teria que ver um meio legal, uma medida legal do município, porque é aquela questão, tudo que for para nós endurecermos mais, até o STF já deu este posicionamento, o município pode. Não está no decreto do Estado, mas o do município pode, porque ele está restringindo mais. Se tiver que ter dessa forma, e se tiver que ter um fiscal, certo, ali dentro do supermercado para acompanhar o cidadão, comprar bebida ou não, ué, é o caminho que a gente vai ter que fazer. Porque só assim para a gente fazer esse bloqueio, Oswaldo, de cortar pelo menos essa questão da transmissão. Nós estamos com um paciente aqui em Bandeirantes que ele ficou 6 dias fora, 6 dias em São Paulo, e faz 6 dias que ele está com sintoma aqui. E aí? E a gente não tem assim essa perspectiva, de repente, se ele tem a possibilidade da nova variante ou não, sabe? É muito complexo isso. As pessoas, eu acho que elas não conseguiram entender a magnitude, a grandiosidade do momento crítico que a gente está vivendo.
É porque hoje que a questão, olha, mas aí eu tenho o bar. O bar já não vai poder abrir, que não é essencial no sábado. No domingo também, a mesma coisa. Mas aí o mercado ele abre no sábado. Aí o cidadão vai lá, porque é proibido de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento comercial dias 13 e 14. Mas aí o dono do mercado, o cara vai pegar uma cerveja, ó, você não pode levar. Vai ser um Deus acuda, vamos falar bem a verdade.
Nessa hora, Oswaldo, a gente tem que contar com a coerência e com a consciência e também com o comprometimento da própria comunidade.
Sim.
Veja bem que o próprio comércio tem essa consciência de que se os números continuarem a crescer, é passível até de revisão o decreto que nós publicamos.
Fechar tudo de uma vez.
E tem que fechar tudo de novo. Então, a coerência vai passar não nossa do poder público. O poder público assumiu esse compromisso, publicou um decreto, antecipou a volta do comércio, está tomando as medidas que lhe cabe e está fazendo o monitoramento, a fiscalização que lhe compete. Nós vamos contar com o apoio da Polícia Militar, com o apoio do Corpo de Bombeiros, estamos contando com o apoio da CIAB, a usina está nos disponibilizando a ajuda, os vereadores estão nos apoiando, né? Então nós queremos demonstrar que estamos numa união por essa manutenção do comércio, até para que o comércio tenha condições de se recuperar dos tombos que vem levando, tá? Só que a coerência, a responsabilidade, o compromisso tem que passar pela população, porque é seu pai, é sua mãe, é sua esposa, é um familiar teu que está dependendo desse emprego, desse trabalho. E se você não contribuir, os números vão continuar crescendo, os internamentos vão continuar acontecendo, as mortes, infelizmente, vão continuar acontecendo, e aí nós vamos ter que rever tudo de novo, né?
Pois não, Wanderson.
Oswaldo, a gente tem o IPARDES, para quem não sabe, é o Instituto de Pesquisa, né?
Sim.
Planejamento do Estado, né? O IPARDES tem aí uma projeção para até pelo menos o dia 16 de março. No dia 10, que é quarta-feira, a gente tem uma estimativa aí de 690 mil, eles tinham mais ou menos, de casos. A gente tem a perspectiva aí, a possibilidade de no dia 16 chegar em 748 mil pessoas no estado. Isso é uma escala crescente muito alta. Ontem nós tínhamos 900 pessoas aguardando leitos, 530 aguardando UTI. Hoje nós temos a nossa macro região norte, informação recebida agora, certo? Que eu quero passar para você aqui. A macro região norte nós temos 61 pessoas aguardando UTI e 6 apenas em enfermaria. Olha como que a questão da doença está se agravando. Na nossa regional aqui, 18ª, nós temos 3 pessoas aguardando UTI, certo? Então, mas na somatória entra tudo, na macro. São 61 UTI e 6 de enfermaria.
Enfermaria, nós tivemos com o Cláudio falando esses dias aqui, que estava acertando com Ribeirão do Pinhal, Andirá e também Santa Mariana.
Santa Mariana acertou.
Acertou, né?
15 leitos, em questão de 2 horas, os 15 leitos já estavam ocupados.
Aí nós temos Ribeirão do Pinhal e Andirá, que tem condição. É, aqui a nossa, aquela situação das UTIs, das 5, são
10 leitos de enfermaria para Bandeirantes.
De 5, como é que ficou aquilo lá? Está certo que lá vai liberar, apesar que a gente sabe que é morosa a coisa, não é assim do dia para a noite, prefeito?
Hoje estivemos em conversa com a Priscila, da Santa Casa. O Wanderson já tinha conversado com o Gabriel do Vale, que é o provedor da Santa Casa. Nós vamos disponibilizar da prefeitura, dos recursos da Covid, 190 mil reais para que sejam equipadas as UTIs, certo? E estamos ainda alinhavando e preparando um convênio com a Santa Casa, da ordem de 25 mil reais por mês para atendimentos nos sábados e domingos, né? Para essa questão da Covid, a Santa Casa vai nos ajudar, né, atendendo os casos de Covid. e também vamos disponibilizar mais R$130 mil para exames complementares que venham nesse sentido contribuir, colaborar com a questão do tratamento da Covid. Então são todas medidas, Oswaldo, que eu quero salientar, elas vieram em conjunto dessa decisão de abrir novamente o comércio, reforçando, né, que nós estamos mantendo o controle na medida de todo o potencial que a prefeitura tem para fazer esse acompanhamento, esse monitoramento e o controle da Covid aqui no nosso município.
Que é muito salutar esse caso, principalmente da Santa Casa de Atendimento no sábado e domingo, porque a gente sabe que quando o cidadão está com dor, com ele, ele fica numa fica terrível. E, infelizmente, para cada atendimento de Covid, é 2-3 horas que para tudo.
Correto.
E os finais de semana que eles fizeram atendimento na parte de baixo, na parte de cima, foi tranquilo. Né? Você não tinha. Agora, no outro que complicou tudo ali, rapaz do céu.
Santa Casa recebeu agora, prefeito, agora pela manhã, 2 pacientes com Covid.
Uhum.
Então, para você ver como é que é uma situação assim que demanda, né, todo um processo, eles entram, todo mundo entra pelo pronto-socorro.
Não tem como.
Isso, é uma questão
até mesmo. Tem que fazer higienização, é 2-3 horas.
As pessoas que nós estamos encaminhando aí para tomo, sabe, é tudo entrada pelo pronto-socorro. Não existe, porque, inclusive, pessoa positivada, a gente tem que ter um fluxo ali no hospital também, sabe? Porque senão você acaba contaminando todo o hospital. Não pode ser dessa forma.
Temos que acrescentar, Oswaldo, a participação dos nossos deputados estaduais apoiadores aí, né? E eles vão disponibilizar recursos também para nós. E estivemos em contato com o deputado Diego Garcia. Ele vai trabalhar para conseguir respiradores para nós trazermos aí para Santa Casa, certo? E para as nossas unidades de saúde. E também a aquisição de EPIs, né, equipamentos de proteção para os nossos trabalhadores aí da Prefeitura e da Santa Casa.
É mesmo, porque eu nem vou abrir pergunta aqui, porque se a gente colocar aqui tudo aqui que está de pergunta aqui, não vai. Já está tudo verde ali com. E praticamente são aquelas mesmas. Final de semana, como fica? Dia 14, como é que fica? É, quem que vai seguir, quem não vai, não sei o quê, não sei o quê.
Dia 14, coisa. Como?
Não, dia 13 e 14, caso dia 13 e 14.
Dia 13 é sábado, 14 é domingo.
Então, é o caso do fechamento dos mercados,
isso,
que a gente colocou a situação.
Isso,
é isso que a gente tá
comércio no dia
13.
Desde
isso, o Bruno já colocou aí como é que será, né? Então, porque
isso.
As pessoas estavam preocupadas com isso, que ficou aquela celeuma no artigo 5º, né? Do fechamento de tudo. Então, quer dizer, padaria vai poder abrir no domingo?
Não.
Mas era no artigo 5º, não diz isso.
Não, só fala quem pode abrir no domingo.
Quem não pode.
Farmácia e clínica médica.
Ah, tem lá? Só. Não, porque na verdade, num decreto aqui, o artigo 5º, parágrafo único, diz aqui os que não abrem, entendeu? E é isso que
no gente... artigo 9º, Oswaldo?
Não.
Artigo 9º vai dizer o seguinte.
Os seguintes atividades
funcionarão. Os seguintes atividades deverão funcionar. Aí no inciso 3º, diz assim. Restaurantes, bares, lanchonetes, das 9 às 20 horas, de segunda a sexta-feira, com limitação da capacidade de 50%, permitindo-se o funcionamento na modalidade de entrega delivery até as 23 horas, retirada no local drive-thru e take-away até as 20. Letra A. Durante os finais de semana, fica vedado o consumo no local, permitindo-se o funcionamento apenas por meio das modalidades de entrega e retirada no local.
É que hoje perguntaram, mas a padaria se enquadra em que aí?
Bom,
é isso aqui, ó.
No artigo
5º. É por isso que eu falo.
Na verdade, como o Wanderson disse, tal que é
tá.
Farmácia e clínica, né, que foi.
Tá, não, é que hoje pela manhã, quando eu li aqui o artigo 5º e falei daqui, mas e a padaria? Como é que vai comprar pão cedo? Não sei o quê. Como é que a padaria vai fazer? Porque no artigo 5º ele não especifica isso, né?
Ele fala que no dia 13 e 14, a suspensão das atividades não essenciais do município, certo?
Sim.
Como medida obrigatória. É aí no parágrafo 1 que determina que no dia 14 o fechamento
de supermercado,
restaurante, bar, lanchonete, pesqueiro, sorveteria, açaí, pastelaria e lojas de conveniência.
Não houve especificação de padarias, né?
Não houve especificação.
Porque daí, mas eu tenho açougue, daí eu tenho padaria,
Que aí todo mercado tem, é o que a gente questionou
hoje. Tem padaria e tem açougue.
Que todo mercado tem uma padaria.
É por, vamos dizer assim, similaridade. Eu acho que a gente tem que ter uma união aí, pelo menos num dia que seja, da gente realmente
fazer o nosso papel. Aquilo que é questionado a gente.
Então, isso, perfeito.
Explicar, porque de repente, ah, mas vocês estão falando isso aí. Não, quem sabe são vocês,
autoridades. Né? Bares, né? Lanchonetes, né? Aí isso, a padaria enquadraria nesse.
Que na verdade é. A situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação crítica, a gente sabe em todo momento, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, que nós estamos numa situação difícil, a gente fala de UTI aqui, UTI lá, UTI cá, mas na verdade é a pele de cada um de nós que está nas mãos e não sabe nem de quê, né? Porque se acontecer que nem você falou, tem dois aí, vai mandar para onde?
Tem um que está aguardando, Oswaldo, nós já solicitamos no SAMU, esses dois eu estou falando da Santa Casa.
Sim, eu estou falando.
A gente tem mais situação, a gente está com uma pessoa agora, um paciente, aguardando a transferência dele de Bandeirantes. Está no oxigênio. Tem outro que está no soro, certo? E são pessoas que têm um agravamento assim acentuado. É muito rápido. O comportamento do vírus é muito agressivo.
E é esquisito,
vai tomando conta do pulmão da pessoa. Fez um atomo, está com 60% do pulmão comprometido. E isso é assim, uma escala geométrica. Então, inclusive à tarde, agora terminando aqui, eu vou passar uma situação para o prefeito, da gente disponibilizar, às vezes, um outro espaço no município aí, para a gente estar tentando colocar as pessoas que estão aí num estado assim mais de enfermaria, a gente fazer essa abertura, vamos dizer assim, caseiro aqui, internamente entre nós aqui. Porque se a gente for ficar esperando o Estado, faz isso, faz aquilo, autoriza aqui, autoriza lá. O secretário fez contato sábado, até foi repassado e tudo mais, o próprio secretário Beto Preto, a respeito da questão da abertura desses 5 leitos de UTI. E o Jaelso, graças a Deus, com a visão, né, que cabe mesmo a um prefeito aí, ele entendeu, ele expôs, ele fez uma reunião e a gente está buscando forma de viabilizar esses leitos. Isso não quer dizer, Oswaldo, que esses 5 leitos vão ser de Bandeirantes. Infelizmente, não.
Certo? Mas vão ficar à disposição da rede.
Né? Só para você ter uma ideia, sábado, né, o Jaelso sabe, o Bruno também, nós tivemos uma paciente em Andirá, Oswaldo, que estava entubada na Santa Casa. Chegou uma altura que acabou o ar comprimido. Que ele também é em cilindro, em balão. Certo?
Aí tem que fazer manual.
Não tinha. Ficaram mais de hora no AMBU. Que é aquele equipamento manual, apertando, né? Foram buscar ar lá em São Jerônimo da Serra, o único lugar que conseguiu disponibilizar para Andirá, para fazer esse transporte, para não perder aquela vida ali em Andirá, sabe? Então, todo mundo se desdobrando, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, todo o corpo clínico, para preservar. O pessoal ficou no AMBU, eles ficavam se revezando, porque aquilo ali é uma função que cansa os braços.
Só para explicar para o cidadão, o AMBU é aquela que você fica com a mão apertando, aquela bombinha.
O AMBU é aquela bombinha.
Uma bombinha que você, sabe aquelas bombinhas que você fica apertando, que parece buzina? Sim, é igual aquilo lá.
É igual.
É isso aí. E você imagina o tempo que tem que ficar, né? Quantas horas ficaram?
Pelo menos eu acredito que de 1 a 2 horas.
Então, para você ver, tentar salvar uma vida. E é isso que a gente não consegue entender e que as pessoas não conseguem entender. Gente, a situação está difícil e as pessoas não entendem isso. É isso que deixa a gente mais triste, sabe?
Aí você vem falar, que nós comentamos aqui, a questão do cidadão ir no bar, ir no supermercado, sim, comprar cerveja. Para fazer o quê no fim de semana? Para reunir. Agora, eu sou sincero em dizer para você, sabe? A gente não vai facilitar, não. A gente vai implementar mesmo fiscalização.
Tá, igual aqui o caso da padaria, que só voltando ao caso da padaria. Sim. Mas nós podemos entregar depois na porta? Aí é delivery, aí ela pode entregar.
Delivery. E até às 8 horas da noite pode entregar na porta, porque pode retirada, né?
É, para retirada.
E a entrega depois das 8
às 11. É que no domingo, mas o pessoal está mais no domingo preocupado, né?
O que eu gostaria de salientar, Oswaldo, nós não fomos na contramão do decreto do governo. O que nós fizemos foi simplesmente antecipar aquilo que o governo previa para quarta-feira. Porque a volta do comércio já está prevista para quarta-feira. Nós simplesmente, pelo trabalho que foi feito aqui no município, nós disponibilizamos, antecipamos mais 2 dias para o comércio. Então não fomos na contramão, né? Agora, os casos estão controlados? A nível de estado nós sabemos que não, né? O que nós fizemos aqui é uma leitura da nossa realidade de Bandeirantes. Nós pegamos os dados da Secretaria de Saúde do Estado, Oswaldo, e em relação a dezembro, nós tivemos um acréscimo do número de casos positivados em Bandeirantes da ordem de 30%. Teve municípios que tiveram da ordem de 700%, 800% de aumento no número de casos, né? No número de óbitos nós tivemos um aumento de 19%, 20%, tá? Teve municípios que tiveram aí também da ordem de 700%, 800% de aumento no número de óbitos, né? Existe controle? Não. Realmente a situação está acentuada no estado? Sim. O que nós fizemos foi uma leitura dos nossos números e só antecipamos a abertura do comércio, né? Já na linha daquilo que o governo do estado estava promovendo para o estado todo, né? Por isso que nós sentimos essa segurança de promover esse controle mais rigoroso e, ao mesmo tempo, dar um fôlego para o comércio.
É, porque, na verdade, outras coisas que vêm aqui, gente, futebol final de semana não tem, né? Clube serviço também não.
É, né? Só olhar o caso do Corinthians, foram 14... casos de Covid, né? Vamos olhar assim o mapa do
os clubes e academia, elas estão liberados dentro daquilo que está, né?
A academia está autorizado das 6 da manhã às 20 horas.
É 50%, se não me engano,
50%,
né?
Por exemplo, o caso do Clube do Guaíra. Como é que ficou o Guaíra?
Clube Guaíra.
É, porque tem academia ali, né? Porque tem academia, né? Sim. E a lanchonete. Como é que fica ali?
Oswaldo, o entendimento é o seguinte, né? O que vale para João vale para Pedro. Lanchonete fechada.
Tá,
atividade
sim,
física, né? No
clube atividade só. Física, é aquilo que eu estou dizendo.
Isso, lanchonete não.
É que a lanchonete também seria delivery, mas ali não tem como ser delivery, né? Então, mas a academia, aquela coisa toda, né? Mesmo porque isso. Tem o pessoal que faz a caminhada, aquela coisa.
Segunda a sexta, né?
Segunda a sexta, segunda no sábado sexta. Fechado.
É.
No sábado fechado.
Oswaldo, agora a questão, às vezes a gente é questionado aí, né? Porque tudo bem. A gente entende a respeito da questão do trabalho. O prefeito ontem, são 21 prefeitos. Foi o Jaelso contra 20, ontem na reunião da MUNOP, certo? É a posição de bandeirantes. A gente tem os dados aqui até sábado. Só para você ter uma ideia, no sábado chegaram 116 resultados de exame, 88 deram negativos, certo?
Graças
de 116.
A Deus.
28 deu positivo. Então, no sábado, nós tínhamos 52 confirmados, 15 hospitalizados, certo? 162 suspeitos, 217 contatos que estão sendo monitorados, e a partir de hoje a gente mudou esse monitoramento. As nossas unidades básicas de saúde, elas estão envolvidas nesse processo, nós dividimos por bairro. Então, se nós temos, por exemplo, na Vila Lordani, 22 suspeitos lá, monitorados, o pessoal vai fazer esse acompanhamento, vai nas casas. Que se não tiver na casa, certo? Então vai ter que justificar por quê, se ele está obrigatoriamente isolado. Agora, tudo bem, a gente entende. Agora, no sábado e no domingo, por exemplo, domingo que vem é um domingo. O nosso comércio abre até meio-dia. Mas é sim, porque o salário deles é fácil, né? Cai na conta todo mês. Não tem problema. Se o prefeito entender que o meu salário tem que ser suspenso também, ele fica a um critério dele. Mas agora, o que eu quero dizer é que é fácil, às vezes, para as pessoas nos criticarem, certo? O servidor público. A gente estava aqui conversando com a Tati, aí agora, que é a enfermeira-chefe na clínica da UEMP. Ela está sem almoço ali, certo? Ela está trabalhando o dia todo. Então, é uma questão de ser justo. Eu não defendo ninguém, certo? A gente trabalha, eu trabalhei sábado, eu trabalhei domingo, e a gente não se dispõe a, de forma alguma, deixar de atender o cidadão. Mas as medidas, infelizmente, elas não vão agradar a todos. A gente sabe disso.
Na prática, pesqueiro não pode funcionar. O pesqueiro vai poder trabalhar no sábado? Não, né?
Não.
Sábado e domingo não.
Sábado e domingo não. Outra coisa que a gente está colocando aqui. Pessoal do Guaíra que está liberado lá é simplesmente do Guaíra aqui, tal, é aquilo que nós já falamos, acabamos de falar aí, né? Acabamos de falar aqui que no Guaíra é só as atividades da academia. Está aí dentro do protocolo, que é até às 20 horas, né, Bruno?
Perfeito, Oswaldo. Até desejar uma boa volta, né? O nosso comércio hoje está retornando. E que eles continuam seguindo todos os protocolos, né? E pedir uma conscientização da população. Que se não precisar ir para o centro, ir para o comércio, que fique em casa. Você não vai acabar se expondo, não vai acabar atrapalhando o comércio, aglomerando mais pessoas. Então a gente pede essa conscientização porque vai fazer toda a diferença nesse retorno, entendeu?
É, o pessoal pergunta, e esses 15 aqui é daqui no hospital? Aqui não, eles estão em vários hospitais.
Vários
aqui,
hospitais.
Mesmo que aqui não pode ficar, né, prefeito?
Nós temos internados em Londrina, Cornélio, Arapongas e Ivaiporã.
De Ivaiporã. Uhum. Você vê como está longe, tem que ficar sozinho, não pode ninguém, né?
Inclusive a esposa do Celso Belisário, né, foi transferida, estava aqui na, num quarto aqui na Santa Casa, foi transferida para Ivaiporã.
É porque, na verdade, isso é uma tristeza, porque a pessoa, ela se sente fraca, né? Chega no décimo dia, ela já não aguenta mais, né?
Não.
É uma... O prefeito já passou por isso aí, né, prefeito?
Peguei em agosto do ano passado.
É, mas já era fraquinha ainda, né?
Foi, é.
Dos... E hoje está brava a coisa.
Dos quadros, eu tive um dos mais fracos.
É. Bom, eu acho que, detalhado isso, eu acho que... Tá, pra explicar? Horário de, igreja, culto, como é que vai ficar? Vai ficar nos 30%?
Nós tivemos uma resolução do Estado que permitia 30% e agora reduziu para 15%. E aí eu tive uma informação da assessoria das igrejas dizendo que as missas devem voltar a partir de quarta-feira com essa limitação de 15%.
Os cultos
vão ser
também,
distribuídas senhas, né? É, os cultos também deverão obedecer esse mesmo limitador, né? 15%.
É, porque na verdade também, né? A gente tem que pensar também, não é só no pão e no vinho, né?
Correto.
Tem que pensar também na parte espiritual também, porque esse tal desse vírus aí, o que rebenta a parte espiritual, a positividade da pessoa, que eu acho que é o pior.
Sim.
Sabe, que você tomar remédio, que você passar por aqueles momentos, tal, não é nada. O problema é o efeito psicológico disso aí, né?
Psicológico, Oswaldo. E a gente sabe que as igrejas, elas têm um trabalho psicológico com a orientação dos pastores, com a orientação e o acompanhamento dos padres. Então, é muito importante nessa hora esse trabalho dos líderes religiosos. É, eu gostaria de salientar, Oswaldo, que o trabalho individual, ele deve ser feito também e deve ser priorizado pelas igrejas, né? Mas, quando possível, fazer as missas e cultos com 15%, acho até que os padres e pastores, 15%.
15%.
Eles podem até aumentar o número de cultos e de missas, né? Para poder prestigiar a todos os que quiserem participar.
É porque, na verdade, é o seguinte, o pessoal dizendo, passei no mundo do mercado, o pessoal tudo atendendo sem máscara. Isso era uma coisa também, devia ter a responsabilidade do empregador também, né? Vamos falar bem a verdade, né?
Infelizmente, Oswaldo, aconteceu, e eu gostaria até de me... reportar agora a algumas instituições. Nós tivemos o fechamento de duas unidades de banco aí por uma hora e meia, né? Por conta dessa aglomeração que aconteceu, tá? Os mercados também, nós tivemos uma abordagem em alguns dos supermercados e gostaríamos de contar com a colaboração e empenho dessas instituições para que isso venha a ser organizado e controlado, tá? Infelizmente, algumas medidas mais rígidas nós temos que tomar, Oswaldo, até para preservação da vida e para preservação da manutenção do comércio aberto. Porque se nós não tivermos esse controle, infelizmente, a única medida que resta é o fechamento. Então, eu acredito muito na capacidade do comércio local, né, de qualquer uma das instituições, em nos ajudar a promover esse controle e essa organização necessária para esse momento. Tá? É uma guerra, uma batalha que nós estamos enfrentando e eu tenho certeza que unidos nós vamos conseguir vencer essa batalha.
Bom, então, e o pessoal, amador? Não tem amador, né? Continua parado. Vendedor ambulante, pode trabalhar? Ele fica em ponto parado?
Tá na seguindo dele, né? Todos os protocolos, sim.
É, né? Dia dos protocolos, não é? Então, só fechado, mais alguma coisa, Wanderson, que você queria colocar?
Sim, eu queria dizer que o Kleber, secretário de administração, ele já definiu aí junto com a vigilância sanitária. Sábado nós já tivemos esse procedimento ali na prefeitura. A gente está fazendo a higienização com equipamento do pessoal da agente de endemia, com aquela bomba que a gente tem. A gente está fazendo a higienização com hipoclorito. Isso nós vamos continuar fazendo diariamente ali no final do dia. Correto. Na prefeitura, nós vamos passar a fazer na Santa Casa, nós vamos passar a fazer também nos bancos, possivelmente nos caixas eletrônicos. A gente vai fazer isso a partir desta semana também. São ações, Oswaldo, que a gente tem que ajuda, disponibilizar, né? Agora, a gente efetivamente não posso dizer para você que 100% ela vai resolver, mas são medidas que a gente tem que ir adotando para a gente ver o que, que a gente consegue. E quando alguém fala assim, mas do jeito que está, então como é que liberou e tudo mais, se a situação está nesse pé, não é essa a questão, é como eu te disse. Nós temos em Bandeirantes uma situação, questão de casos e tudo mais, que ela é assim, dentro dos números que a gente tem em mãos, que possibilita agir dessa forma. Entretanto, se a gente não tomar cuidado, o agravamento dos casos é que tem deixado a situação meio que fora do contexto. É muito sério isso aí.
Bom, alguma coisa mais, prefeito?
Não, só orientando as pessoas que tiverem os sintomas, né, Wanderson? Que não deixe para ir procurar a unidade sentinela aqui na UEMP, né? Porque uma das situações que gera esse agravamento e que leva a maioria dos óbitos, Oswaldo, é quando a pessoa se demora a procurar o tratamento, né? Então, sentiu os sintomas, já procure uma unidade, procure uma dos PSF, vai ser orientado para poder fazer o tratamento o quanto antes e evitar o agravamento da situação.
Anderson, o Bruno, uma coisa a nível de Secretaria de Comércio para o nosso comerciante, Bruno.
Oswaldo, complementando o que já estava comentando aí, além de procurar a UEMP aqui, né, pessoal que tiver positivado, não sair para a rua, não colocar outras pessoas em risco, né? Tem tido alguns comentários que pessoas saem, tentam fazer alguma outra coisa, e isso coloca mais as pessoas em risco e é prejudicial. Questão do comércio, só pedir o apoio de todos, né, que continuem tomando todos os cuidados, se puder ver alguma pessoa na rua também, chamar a atenção que tiver sem máscara, que cobre isso, e também as pessoas se conscientizarem, quem não precisar não vá para a rua, não vá no comércio, para evitar esse tipo de contato.
Wanderson de Oliveira, secretário de saúde, para fechar, inclusive self-service pode trabalhar, né?
Isso, self-service pode, self-service não.
Ah, não.
Delivery, né? Delivery.
Self-service é
aquele que se serve no buffet ali. Se for dessa forma, o buffet, a questão da luva.
E a máscara, né? Enquanto estivesse servindo. E a luva, né? Para poder se servir.
Que lá em Curitiba funciona assim. Ela mesmo passa.
Lugares estão lá em Curitiba, assim, com esses cuidados da luva, higienização.
A luva, a higienização.
Nós temos vários serviços aqui, né? Que atende durante a semana, né? Uh-huh. No final de semana, obviamente, que vai atender em delivery, né?
A orientação é essa. Usa a luva, né? O restaurante tem que disponibilizar aquela luva plástica.
Todos eles, graças a Deus, acho que está seguindo dentro desses protocolos aí, né? Acho que graças a Deus eles estão.
Oswaldo, eu queria lembrar a população que nós estamos aí com a vacinação em andamento, certo? Hoje e amanhã nós estamos vacinando a população de 83 anos, certo? Eu gostaria de reforçar que nós estamos ali no antigo quartel do Corpo de Bombeiro, ao lado da Câmara de Vereadores. Nós estamos também com a nossa equipe fazendo um trabalho assim voltado para que as pessoas acamadas, as unidades de saúde hoje também estão vacinando, aquelas pessoas que não podem ir até o posto de vacinação. Então, hoje e amanhã, 83 anos. Na quarta-feira, abre um novo público.
Consórcio.
Isso. O prefeito está lembrando aqui também, Oswaldo, a respeito da questão do consórcio.
Das vacinas, né?
Das vacinas. Nós tivemos aí, por uma deliberação dele aí, manifestando interesse em aderirmos àquele consórcio que está sendo criado nacionalmente aí com 1.703 municípios, certo? Encerrou-se na sexta-feira, mas ao mesmo tempo nós temos já participação em um outro consórcio, que o prefeito Jaelson já teve conversando isso na reunião da BUNOP, que é o consórcio Paraná Saúde. Desde 99, Bandeirantes faz parte dele, é o consórcio onde a gente compra os medicamentos. Sim. Que são disponibilizados ali na farmácia. E o consórcio também está manifestando a possibilidade de aquisição, né, da vacina através desse consórcio que já é constituído. Então, na verdade, nós temos duas opções agora, né, prefeito?
Correto.
É aquilo que a gente fala, nós temos bastante soldado, temos um exército fantástico, que vai à linha de frente, que mata qualquer um. Tem a arma mais poderosa, só que ele não tem a munição.
Não tem a munição.
É. Nós temos tudo.
Tudo. Né?
Infelizmente, nós não temos a munição.
Sempre
é a bendita da munição.
Fomos reconhecidos pela vacinação, né?
Sim.
E agora é justamente o que nos falta.
Olha, igreja também no domingo, não, missa presencial não pode no domingo, né?
Não,
não, no domingo não,
é...
tá, gente? No domingo não pode, tá? É só pelo WhatsApp, pela Facebook,
pelo YouTube,
pela rádio.
Facebook.
Pela rádio, enfim, tá? Só colocando isso aí aqui, pessoal. A igreja no domingo, certo? Então tá aí. Vamos embora, fechando por aqui.